Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com muito prazer, direto da nossa redação, para falar com Antônio da Luz, economista-chefe da FARSUL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Agricultura e Pecuária. A nossa pauta principal é analisar com ele, como economista que é, fazendo uma análise da turbulência da economia, né? Essa turbulência que afetou o mercado mundial ontem, hoje está tentando entrar num clima positivo, mas ainda há muitas dúvidas. É isso que a gente vai analisar com Antônio da Luz já já. Mas antes, não podemos esquecer que Antônio da Luz foi porta-voz, está sendo porta-voz de um pleito ansioso dos agricultores do Rio Grande do Sul atingidos pela seca junto ao governo. O Antônio da Luz esteve ontem em Brasília, nesse dia fatídico, né? Mas foi recebido tanto no Ministério da Economia como no Ministério da Agricultura para entregar o pleito dos produtores gaúchos atingidos, vitimados pela seca. Então nós vamos tratar de dois assuntos. Claro que inicialmente essa questão do Rio Grande do Sul, que é o seu estado. Antônio da Luz, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Boa tarde, João Batista. Prazer falar contigo, prazer falar com todos os nossos telespectadores, internautas do Notícias Agrícolas.
Apesar dessa pandemia, nós não paramos, né? Você viajou a Brasília ontem, eu também viajei pelo país. A gente não pode parar, nós não vamos parar, né, Antônio?
O coronavírus é muito pequeno diante dos nossos problemas. A gente vai seguir andando com coronavírus ou sem coronavírus.
Muito bem. Então, repassando, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a FARSUL, recebeu o pleito de vários dirigentes do Rio Grande do Sul, da agropecuária, que estão realmente, com toda a razão, preocupadíssimos com a seca que atinge o estado. Você foi o portador de uma proposta junto ao Ministério, aos ministérios, de como tratar e como minimizar o problema da dívida, principalmente dos produtores. Em síntese, é isso, Antônio?
João Batista, nós tivemos aqui um movimento bem diferente até para os nossos padrões. Geralmente, você sabe, né? Gaúcho gosta de brigar uns com os outros, mas parece que o assunto aqui é tão grave, é tão sério, essa estiagem ela é tão grande e está doendo tanto na pele de todos nós, que houve uma união aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, em primeiro lugar, nós fizemos uma reunião técnica no Sul, onde diversas entidades estiveram presentes, 11 estiveram e foram signatárias de uma proposta que nós construímos de forma consensual aqui na federação, junto com as demais, uma proposta técnica, portanto, que representa não só o que nós pensamos, mas o que a imensa maioria das entidades representativas, todas que estavam aqui, 100%, assinaram junto. As que não assinaram, que não estavam aqui. E nós tivemos um movimento em Brasília, onde estava o governador do estado, onde estava o presidente da Assembleia Legislativa do estado, onde estava o presidente da FARSUL, onde estava o presidente da FETAG, onde estava o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do país, que é o Alceu Moreira, estava o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum, e a gente tinha um número enorme de parlamentares de todos os partidos. Então, aqueles movimentos que a gente vê comumente no Nordeste, né, o pessoal, quando é uma causa maior, ninguém quer saber qual é o partido, vai lá, se junta, pois isso aconteceu aqui. E eu acho que foi até bonito de ver, uma pena que por uma razão triste, que é essa estiagem. Então, eu não fui exatamente um porta-voz, mas o meu papel foi ter coordenado as questões técnicas da proposta, mas quem foi o nosso porta-voz foi o nosso presidente, o presidente Edilson Pereira, assim como os presidentes das demais federações que lá estavam e os nossos parlamentares, que muito bem nos representam. Mas nós conseguimos chegar num consenso, em termos de apoio, porque alguma coisa precisa ser feita, João Batista. Nós vamos ter aqui uma perda na soja, que, olha, nós estamos assim pensando que se colher 10 milhões de toneladas está bom. É porque tudo indica que nem isso nós vamos colher, de uma safra que era quase de 20 milhões de toneladas.
A pergunta óbvia, embora a gente até imagine que não seja isso, mas a pergunta é você foi bem recebido, o governo vai atender o pleito dos gaúchos?
Bom, não sei, isso é o governo que tem que anunciar. Agora, o que eu posso te dizer é que nós fizemos duas reuniões. uma política com todas essas pessoas que eu nominei, com esse peso político todo que nós tivemos, senadores, deputados, enfim, várias entidades. E no outro dia, pela manhã, nós tivemos uma reunião técnica. Nessa reunião técnica, nós tratamos ponto a ponto da proposta. E nas duas, a ministra se fez presente. O que demonstra uma preocupação por parte do governo federal com o que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, esse negócio de recorde da produção brasileira, isso só está sendo anunciado como recorde porque os dados do Rio Grande do Sul ainda não entraram, as perdas ainda não entraram, porque esses números são como se nós estivéssemos colhendo bem aqui no Rio Grande do Sul, e não é o caso. Nós não vamos ter recorde da produção no Brasil por conta desta perda. Aí você imagina o tamanho dela. Então, a ministra ficou ciente, o Eduardo Sampaio, que é o secretário de Política Agrícola, o Rogério Boeri, estiveram presentes, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, o Banco Central esteve presente, o BNDES esteve presente. Então, as nossas propostas, em primeiro lugar, elas foram analisadas tecnicamente a sua viabilidade e elas são viáveis. Agora, nós temos que executá-las. E para executar, nós temos que abrir três frentes. Uma delas é a resolução do Banco Central, ou seja, tudo aquilo que a gente resolve com resolução do Banco Central. A segunda frente é BNDES. Nós precisamos ter linhas do BNDES, porque, discussões com o BNDES, porque algumas, a gente quer, por exemplo, pegar as parcelas de investimento que vencem nesse ano e reprogramar para depois da última. Ou seja, o produtor não pagar a parcela de investimento esse ano, inclusive aquelas do PSI. Nós precisamos do BNDES para isso. Então, nós temos discussões com o BNDES. Também, nós estamos bolando uma linha para as cooperativas, para cerealistas e para as revendas de insumo, com operações estruturadas de crédito, ou seja, onde o lastro da operação sejam as CPRs dos produtores, os recebíveis, e a contraparte seja o BNDES. Então, nós também temos agenda com o BNDES para isso, porque a gente precisa resolver aqueles produtores que não estão dentro do sistema financeiro. E aqueles que estão dentro do sistema financeiro, que é muita gente, são 225 mil produtores, são 18,7 bilhões que foram tomados dentro do sistema financeiro para a safra 20, só aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem gente que diz, o grosso é fora, não é bem assim. O grosso é dentro do sistema financeiro, sim, senhor. Para esses produtores, a gente está pleiteando 10 anos para pagar, com a entrada no ano que vem, de todas as dívidas que foram contraídas até a safra 2020. Então, é um plano ambicioso, mas é um plano que, tecnicamente, ele está acertado. Mas aí nós temos o terceiro eixo de trabalho, que são as questões orçamentárias. Algumas delas envolvem recursos públicos, mas a maioria não, desde que a gente vença a queda de braço com os bancos, e eu até posso dizer aqui, não tem problema, onde é que nós estamos batendo, revelar nossa estratégia, porque ela é pública, só que talvez a gente tenha que fazer uma entrevista só para isso, para que a gente explique onde é que a gente está batendo.
Está certo. Agora, claro, pelos três eixos que você listou aí, a solução não vai ser dada amanhã numa canetada, ela vai ser gradual.
Não, aí o que nos preocupa, João Batista, é que nós, além do coronavírus, que é um problema do Brasil inteiro, do mundo inteiro, nós temos a estiagem, um problema nosso. E eu tive a péssima notícia agora à tarde de que as reuniões que estavam marcadas para a semana que vem, elas foram canceladas por conta de um decreto que o governador lá do Distrito Federal, um decreto dele, enfim, e o secretário da Agricultura, inclusive, saiu aqui da Parsul agora há pouco e já está fazendo contato com a ministra para que então a gente faça por Skype, mas essas reuniões têm que sair.
Ah, muito bem dado. Ok, mas assim, acho que para encerrar esse assunto, você foi bem recebido, há uma grande expectativa, não podemos dizer que está ok, mas também fomos bem.
Fomos bem, nós fomos muito bem recebidos, a ministra foi bastante solidária com os pleitos que foram apresentados, o secretário Eduardo Sampaio, o Rogério Boeri, do Ministério da Economia, todo mundo entendeu o pleito. Todo mundo entendeu a necessidade, todo mundo entendeu a dimensão do que está se vivendo. Agora, todo mundo vai ter, os técnicos do Ministério, o Wilson, a sua equipe, está todo mundo tentando agora, puxa dinheiro daqui, tira dali, faz daqui, faz a resolução desse jeito, faz daquele outro. para que a gente consiga chegar num modelo que atenda às nossas demandas. Agora, claro que isso não se resolve problema complexo com uma solução simples. Problemas complexos exigem soluções complexas. Soluções complexas não surgem do dia para a noite. Elas são construídas e vai ter um tempo, mas isso é normal.
É dada nesse instante, pelo menos, uma esperança, uma boa notícia para os produtores gaúchos. Mudamos de assunto, vamos para o Brasil, vamos para o mundo, vamos pela pandemia. Você é a terceira vez que nós vamos falar sobre esse assunto, do ponto de vista econômico, porque você sempre defendeu aqui no Notícias Agrícolas que mais do que um problema de saúde, o coronavírus era um problema econômico e parece que você tinha uma bola de cristal, né? Horrivelmente certa, né? Você não queria estar certo nem nós, né? Muita gente nos criticou por essa antecipação, dizendo que a gente estava criando caso, né? Pânico. Informar é criar pânico, enfim. Mas está aí o problema, dane-se, está todo mundo agora bem claramente ciente do que se trata. As últimas notícias dão conta que, felizmente, né, o Bolsonaro não foi atingido. Estou vendo aqui muito menos sua esposa, Michele Bolsonaro, e como também o general Heleno. Então, assim, o governo, a cúpula do governo permanece firme, claro, com preocupações. Nós sabemos que isso vai ter, pelo menos o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, dizendo que nós vamos ter 2 semanas pela frente, e nós não estávamos preparados para o baque econômico, essa pancada que nós levamos ontem, onde tudo parou, no meu ponto de vista, nas notícias que nós recebemos. Quero ouvi-lo, Antônio.
João Batista, às vezes as pessoas têm uma visão muito simplista da realidade, e muitas vezes elas têm uma visão um pouco até romântica da realidade econômica. O que, em certos momentos, eu confesso que eu até invejo, porque a gente dorme melhor quando a gente tem essas visões tanto simplistas quanto românticas da realidade econômica. Quando nós, desde a primeira entrevista que nós tivemos oportunidade, aliás, numa entrevista, da conversa que eu e você tivemos aqui no Notícias Agrícolas, porque nunca é uma entrevista, sempre é um bate-papo agradabilíssimo, nós conversávamos e dizíamos, olha, gente, o problema do coronavírus é evidente que ele vai morrer pessoas, é evidente que nós vamos ter perdas de vidas e todo esforço que nós tivermos que fazer para salvar uma vida que seja, vale a pena. Só que também nós temos que entender que recessões econômicas também matam. Então nós temos que pensar em medidas onde a gente tenha o menor número de baixas possível. Eu sei que é muito difícil e duro falar desse assunto e dessa forma, mas é assim mesmo. João Batista, quantos trilhões, trilhões, eu não falei milhões, eu não falei bilhões, eu falei trilhões com T. Nós destruímos na economia global nessas últimas semanas.
Pois é.
Aí eu faço a pergunta para o nosso telespectador, o nosso internauta telespectador. Gente, pensa comigo. Nós tomamos medidas para conter a disseminação do vírus. Um vírus que, em mais de 80% dos casos, a pessoa não tem nada mais do que uma tossezinha, um nariz entupido, coisa de resfriado. Mais de 80%. Apenas 4% dos casos no mundo evoluíram para situações críticas, dos quais apenas 0,9% dos casos, a pessoa que foi a óbito não tinha nenhum problema pregresso. Problemas cardiovasculares, câncer, enfim, quadros graves respiratórios. Ou seja, para a imensa maioria das pessoas, graças a Deus, que bom que assim, o coronavírus ele é um vírus que tem menos letalidade do que esses que nós estamos acostumados. Morre mais gente de gripe no Brasil do que coronavírus. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que ter cuidado. Nosso presidente mesmo da República é um homem que tem uma sua saúde debilitada e que bom que ele não atestou coronavírus, porque não podemos esquecer que ele foi esfaqueado pela intolerância e pela ignorância. E isto ainda é bastante recente. Ele ainda não se recuperou 100%, talvez nunca virá se recuperar 100% daquela facada. Então ele tem a sua saúde debilitada por conta disso. Então que bom que ele não atestou o coronavírus. Agora, tirando essas pessoas que têm uma história pregressa, ele não é tão letal. Agora, todos nós sofreremos os impactos econômicos do coronavírus. Eu vou dar um exemplo da Petrobras. Tá? A Petrobras diminuiu 50% do seu valor de mercado nas últimas 3 semanas. 50% do seu valor de mercado. E aí é matemática, tá? Quando uma coisa perde 50%, por exemplo, se uma coisa vale 10, ela passa a valer 5, percebe que ela perdeu 50%? Agora, se ela vale 5, para ela voltar a valer 10, eu não preciso aumentar 50%. Se eu aumentar 50%, ela vai valer 70, ela vai valer 7,50. Para ela voltar ao valor que ela estava, ela precisa dobrar. Ela precisa aumentar 100%. Quando uma coisa cai 50%, para voltar ao valor original, agora ela tem que aumentar 100%. A gente precisa dobrar o valor de mercado da Petrobras, que ela tem agora, para voltar ao patamar de 3 semanas. Isso vai levar, seguramente, no mínimo, muitos meses. Quem sabe, mais de ano. Então, nós não estamos diante de um problema pequeno econômico. E por quê? De novo, por quê? Como que o vírus do coronavírus se transmite na economia? No momento que eu digo, olha, estas fábricas precisam ser fechadas para evitar aglomerações. Pois muito que bem, como diz o João Batista, pois muito que bem. As pessoas vão viver do quê? Aquela empresa vai produzir o quê? Sem as pessoas. Aí nós vamos pegar o exemplo de serviços para as famílias, por exemplo. Imagine aquelas pessoas que vivem de evento. Agora eu estava vendo a notícia, antes de nós começarmos a reunião, a nossa entrevista, de uma feira que está sendo cancelada.
A Comigo, lá em Rio Verde.
A Comigo. Imagine...
Aproveitando a posse da Andave, da diretoria da Andave, da Associação Nacional de Defensivos, também já foi adiada. Vamos em frente, Antônio.
Mas e as empresas que vivem de organizar essas coisas? Pois é. Que não são duas ou três, mas são centenas de empresas no Brasil inteiro. Elas vão fazer o quê? Se elas contam com esses eventos para viverem. Aí o que acontece? O cara tem pela metade seu faturamento, ele vai demitir gente. E assim começa. Aí esse que foi demitido já compra menos no comércio. E assim vai. O setor de serviços, restaurante. Vocês acham que as pessoas que estão... Ontem eu estive nos aeroportos, 2 aeroportos brasileiros, aliás, 3, Salgado Filho, Porto Alegre, o Brasília, Juscelino Kubitschek, Brasília, e o Congonhas, em São Paulo. As pessoas de máscaras, com medo. Você acha que essas pessoas que foram de máscaras para o aeroporto, elas se sentem seguras em um restaurante? Então, será que o setor de restaurantes, o setor de shopping centers, as grandes lojas, enfim, vocês acham que tem o mesmo movimento que tinham? Então, esta falta de economia, esta falta de produção, esta falta de serviços, esta falta de venda, de troca, ela vai desaquecendo a economia. E as coisas começam a entrar num espiral. Se a gente não quer acreditar, não tem problema. Mas o mundo do mercado financeiro, que de bobo não tem nada, por que que eles começaram a derrubar os valores das ações globalmente? Porque todo mundo sabe que quando essas coisas começam, a economia entra num espiral negativo e que leva meses para sair. Então, ou seja, aqueles 2,5%, 2,8% de PIB que nós tínhamos para 2020 para o Brasil, não vamos ter mais. Por causa de um vírus cuja letalidade é baixa. Que bom que é baixa. Que bom. Pior, se nós tivéssemos os efeitos econômicos e ainda fosse letalidade alta. Agora, como eu disse desde a nossa primeira entrevista, o maior problema do coronavírus, o maior impacto será na economia. E vai morrer mais gente por conta do impacto econômico, porque recessão mata sim, senhor. Só que as pessoas, no atestado de óbito, não vai recessão econômica. A pessoa morre num hospital por falta de atendimento, morre num hospital ou enfim,
por pobreza, pobreza, miséria,
coisas, pelos reflexos econômicos. Isso não acontece imediatamente, isso vai acontecendo paulatinamente ao longo de muito tempo.
Ô Antônio, você acha que, diga que sim, vai, pelo amor de Deus, segunda-feira tudo voltará ao normal?
Eu não sei, João Batista. O que eu posso dizer, olhando aqui para o nosso painel, é que hoje o mercado está um pouco mais tranquilo, as bolsas elas estão num cenário melhor, taxa de câmbio também, mas com muita oscilação, o que demonstra, para você ter uma ideia, a taxa de câmbio hoje abriu mais ou menos aos 4,79, chegou a estar caindo para 4,65 e agora está em 4,82. Então veja a oscilação da taxa de câmbio hoje. O que isso significa? Incerteza. O mercado não sabe para onde vai. Se vem uma notícia boa, as coisas vão para cima, o câmbio vem para baixo, vem uma notícia ruim, inverte. Ou seja, está todo mundo ainda sem saber como se posicionar. Agora, as crises também trazem oportunidades. Como nos ensinou o oráculo de Omaha, né, o Warren Buffett, as grandes fortunas são formadas nesses momentos. O mercado financeiro, assim que passar essa turbulência toda, vai estar maravilhosamente bom para fazer investimentos. Afinal de contas, uma bolsa que estava a 110 mil pontos, hoje está a 70. É. Então, só para voltar para os 110, olha o que tem que crescer. Então, boas oportunidades surgirão. E por que eu estou falando isso? Eu não estou dando recomendação de investimento. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando as pessoas elas entram no turbilhão negativo, uma coisa vai contaminando outra, economicamente. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando começa a coisa a inclinar para cima, as pessoas começam a enxergar muito menos o risco e muito mais a oportunidade. E aí a gente começa a entrar numa espiral positiva.
Pois é.
Só que vamos levar um tempo no negativo para só depois retomar. Nós, que somos um país que viemos de PIBs negativos de 15 e 16, que estamos na atividade, nos níveis de atividade econômica de 2013, se tem uma coisa que nós não precisávamos nesse momento, é o coronavírus. Eu espero que, quem sabe, a gente faça o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? Soltar as amarras da economia. Eu vi com muita preocupação, e tu me conhece, o nosso telespectador também, eu não sou de criticar gratuitamente autoridades porque elas ou elogiá-las porque elas são de um lado político que eu tenho simpatia ou porque elas são de um lado político não, ideológico, que eu não tenho simpatia. Eu não faço isso. Eu tento olhar as coisas como elas são. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara, ele foi muito infeliz quando começou a cobrar do governo federal medidas para a economia que envolvesse gasto público. Gente, apagar incêndio com gasolina, a gente sabe que não funciona. Nós tentamos reativar a economia no pós-crise de 2008 e 2009 com gasto público, e o que nós tivemos? A maior recessão da história do Brasil. Gente, mas que dificuldade nós temos de aprender com os nossos erros. Que dificuldade nós temos de aprender com o nosso passado. Ou será que a gente aprendeu muito bem e nós só estamos fazendo bravatas, jogando para a torcida e sendo demagogos? O que é que está acontecendo nesse país? Não, nós temos que ter medida sim, e acho que o Ministério da Economia está ciente, está avaliando, estive lá, conversei com eles, sei que estão sendo planejados. Agora, nós temos que pensar no lado monetário da economia. Esta crise do coronavírus deve fazer com que o apetite de queda da taxa Selic, que já estava no seu patamar objetivo, de chegar em 4,25, aí vamos discutir se eventualmente vamos para 4, eu não vou me surpreender se nós não tivermos quedas aí bem significativas. Quem sabe chegando aí, quem sabe, até mais um ponto percentual para baixo.
Deixa eu ver lá. Sim. Essa crise. Deixa eu relatar para você, então, uma coisa interessante. Enquanto você fala, eu acompanho aqui nas cotações de tempo real do Notícias Agrícolas. Convido todo mundo a olhar aí as cotações, que é sempre o segundo vencimento, que é o vencimento entrante, né, das principais cotações agropecuárias no mundo. Tem também os índices, mas vamos ao que interessa. Quem entrar agora vai ver, Antônio, que soja e café estão no negativo, até um negativo forte. A soja perde 1,35% lá em Chicago e o café perde 2% em Nova York. Todas as demais commodities, no entanto, estão verde para cima, incluindo o petróleo. Enquanto você falava, o petróleo resvalou a perder 1% de alta, mas retomou a alta agora 1,15, 1,14, está se mantendo o petróleo. Ninguém sabe para que lado vai, mas está subindo. E olha que engraçado, quem perde hoje, mas perde firme e forte, é o ouro. O ouro está perdendo nesse instante 4,5%. Você tem uma explicação? Sim, claro, tem, mas o que você entende disso?
O ouro é um contrapeso. O ouro sempre é um contrapeso. Quando as pessoas ficam mais avessas ao risco, ou seja, quando nós estamos vivendo uma crise, alguma coisa assim, que as pessoas querem fugir do risco, elas vão para dólar e vão para ouro. O ouro ele é o ativo mais líquido da economia. Então as pessoas buscam sempre aquilo que tem maior liquidez. Se eu chegar com 100 reais ou 100 pesos argentinos ou sei lá, outras moedas de países emergentes, no Japão, no meio de uma crise, querer comprar uma janta, eu não vou conseguir fazer. Agora, um lingote de ouro eu troco por qualquer moeda em qualquer lugar do mundo. Sim. A qualquer momento. Então as pessoas preferem o ouro. Como hoje o mercado financeiro está crescendo e crescendo bem, quando as pessoas saem do risco, e, aliás, saem do ouro, elas vão mais para o risco, ou seja, elas vão mais para os mercados financeiros. Então, sempre existe um pêndulo entre mercado financeiro, bolsa, etc., e do outro lado, o ouro. O ouro sempre cresce quando o risco aumenta. E ele diminui quando a percepção de risco também diminui. Mas não significa que esteja tudo bem. Porque se nós olharmos o que o petróleo está subindo hoje, não é nada perto dos 30 que ele tem acumulado de queda. O que está subindo a bolsa não recupera nada perto do que já perdeu nessas últimas semanas. E aí, João Batista, fazendo aqui uma trazendo as pessoas a pensar a importância dessas discussões que não se agrícola. Quando nós avisamos, eu e você, e também fomos criticados por conta daquilo que nós vínhamos dizendo, se as pessoas que criticaram tivessem ouvido o que nós falamos, tivessem tomado algumas medidas, elas poderiam ter ganhado dinheiro, deixado de perder dinheiro, e uma série de medidas poderiam ter sido tomadas. Nós fazemos a nossa parte. A gente informa as pessoas. Quando a gente disse lá atrás, olha, o coronavírus vai ser muito mais impactante na economia do que será na saúde, nós estávamos fazendo isso não para uma aposta ou para jogar palavras ao vento. Nós estávamos falando isso para que as pessoas, sabendo dessa informação, tomassem medidas e pudessem precaver seus negócios e pudessem proteger o seu patrimônio e as suas finanças.
Muito bem. No entanto, nós estamos vendo, claro, o Brasil não é uma ilha, mas a agricultura brasileira, principalmente, está suportando o impacto dessa calamidade graças ao câmbio. A soja, 95, no Porto do Rio Grande chegou a 96. Também o café, lá, vi ontem da região do café, Monte Carmelo, o primeiro vencimento. Se entregar café hoje, R$550 a saca, há menos de 11 meses estava a 350, veja o diferencial, mais de R$100 por saca, milho, etc. É uma comprovação de que a política econômica do governo está correta.
O governo não está intervindo no câmbio para mantê-lo baixo, né? Ele está deixando flutuar, o que é justo, o que é correto. Agora, isto nos traz... também o câmbio serve como um contrapeso para essas quedas. Nós estamos com preços que estão bons graças ao câmbio, como tu muito bem já disseste. Quero aqui concordar com o que você está falando, João Batista. O câmbio é quem está nos ajudando, porque os preços agropecuários em Chicago estão muito baixos. Soja está operando abaixo do custo de produção. Basta olhar aí no painel do Notícias Agrícolas, veja o preço da soja, olha no USDA a estimativa de custo de produção que eles têm, vocês vão ver que nós estamos, nesse momento, com custo de produção acima do preço da soja nos Estados Unidos. É uma situação difícil. Soja, algodão, etanol, nada disso está valendo no mercado nacional. Está valendo o câmbio para nós. Então, o Brasil, como nós tivemos uma forte apreciação da taxa de câmbio, isso nos protege. Agora, aí entrando na questão da política econômica do governo, como nós temos reservas internacionais, nós podemos ter moeda, nós podemos dizer, o real é uma moeda importante. Para vocês terem uma ideia, o peso na Argentina, que lá os Kirchner, nas suas primeiras mandatos, acabaram com as reservas internacionais argentinas, pois é, hoje o câmbio lá está na casa dos 64 pesos, um dólar. Então, eles não têm essa elasticidade, esses impactos que o câmbio causa para nós, para eles não causa mais, porque já subiu o que tinha que subir o câmbio lá atrás por conta dos desajustes na economia deles. Então, o Brasil ele precisa compreender que nós não estamos diante de uma marolinha, nós estamos diante de uma situação econômica grave, medidas econômicas vão ter que ser tomadas, as que eu aposto, tá? E vou falar na ordem do que eu aposto. Eu acredito que primeiro o governo vai mexer no lado monetário, porque é o mais rápido. O que é mexer no lado monetário? Jogar dinheiro na economia. Como é que se faz isso? A partir de dois instrumentos. O primeiro deles, taxa Selic, acho que vai cair mais. Numa dessas, quem sabe, pode ter um novo ciclo de baixa, que chegue, quem sabe, até mais um ponto para baixo. E aí a gente ir lá com os 13,25, eu não duvido, não descarto isso, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas não descarto. Outra coisa, redução do compulsório bancário, aí se a gente chegar a zero de compulsório bancário, isso me preocupa um pouco, porque uma parte do crédito rural vem dos depósitos à vista num valor que compulsoriamente os bancos têm que direcionar para crédito rural, isso me preocupa. Mas talvez seja uma medida que o Ministério da Economia venha, em último caso, utilizar. Feitas as medidas monetárias, provavelmente o Ministério da Economia vai acelerar algumas propostas que eles têm para começar a soltar amarras. Por exemplo, flexibilizar temporariamente coisas. Vou dar um exemplo mais concreto para a gente entender, mas não estou dizendo que é isso que eles vão fazer. Mas, por exemplo, flexibilizar algumas coisas de lei trabalhista, por exemplo. Só tirar a multa para a pessoa demitir alguém. Se eu tirar a multa para demitir, eu estou, por outro lado, facilitando a contratação. Eu estou diminuindo o custo de contratação. Aí a pessoa, ao invés de ter um incentivo a demitir, ela passa a ter um incentivo a admitir, baixar custo de folha, enfim, começar a mexer no espaço tributário. E tem medidas, fora as questões burocráticas, né? Você precisar de alvará, precisar de licença, anuência, essas coisas do burocrata, do nosso senhor o burocrata, o nosso Deus, o nosso rei o burocrata, o grande carimbador, autorizador das coisas. Pode ser que o Ministério da Economia, diante da necessidade de recolocar a economia numa velocidade mais intensa, ele abra mão, né, decrete, enfim, através de medidas legais, possa abrir mão de uma série dessas amarras aí que nós temos para o surgimento dos negócios, dos empregos e, consequentemente, uma melhora da economia.
Um rápido comentário político, porque ontem nós falamos com o analista político Antônio Fernando Pinheiro Pedro, ele disse, fez um aviso aos aproveitadores de plantão, dizendo que eles não perdem por esperar, porque eles vão perder de novo e Bolsonaro vai ser mais fortalecido. A economia vai voltar a ajudar Bolsonaro?
Eu espero que sim. Eu sinceramente, eu quero que a economia ajude o Brasil, né? Mas, sem dúvida, os presidentes eles são melhor ou pior avaliados de acordo com o seu desempenho econômico. Isso é um fenômeno que acontece no mundo inteiro e o Brasil não é diferente. A Aliás, no mundo inteiro é um exagero meu, né? Lá em Cuba as pessoas não têm essa avaliação, porque quem acha que a economia está ruim, vai para o paredão, aí resolve o problema da insatisfação dela na hora, né? Ela morre e não fica mais insatisfeita. Então, com exceção de países que têm ditaduras, como é o caso da Venezuela, como é o caso de Cuba, como é o caso da Coreia do Norte, onde as pessoas não têm o direito de se manifestar, em todo o resto do mundo, a economia e a avaliação do presidente andam juntas. De novo, sem fazer nenhuma, nem elogio, nem crítica gratuito, apenas fazendo uma análise tal qual as coisas me parecem, nós não podemos pegar um problema importado, que é uma crise internacional, onde o planeta inteiro está sendo afetado e vai ter uma forte desaceleração do crescimento em 2020, queria botar isso na culpa do presidente da República. Isso me parece mais... isso me parece muito mais do que uma má avaliação, né? Parece meio óbvio que nós não podemos atribuir nem a equipe econômica, nem Ulisses, já no Estado de São Paulo, um artigo de um cidadão, um sociólogo, que não entende bolhufas do que ele estava falando. Eu nunca vi tanta asneira em tão pouco espaço. Até a gente deveria fazer uma contabilidade de quanta bobagem ele falou em tão pouco espaço, porque daqui a pouco a gente bota esse cara no Guinness, da pessoa que conseguiu escrever mais coisas erradas num determinado espaço de jornal. Ele é um forte candidato. Falando dos economistas liberais, da economia liberal do Paulo Guedes, vai falar bobagem assim para lá. Tem nada a ver. O que nós estamos vivendo é um problema global, um problema do mundo inteiro, e o presidente tem que ser firme nas decisões que ele vai tomar. Algumas delas terão que ser duras, não há dúvida. Como o presidente Trump, por exemplo, está tomando medidas duras. Talvez o presidente Bolsonaro também vai ter que tomar algumas medidas duras. A Alemanha está tomando medidas duras. A Inglaterra está tomando medidas duras. Ou seja, nós não podemos fazer, que nem o ex-presidente Lula, que uma vez disse que o que nós iríamos ver aqui era uma marolinha e depois veio tudo aquilo que nós conhecemos da crise econômica. Não, a gente não pode subestimar o problema. O problema existe, o problema é grave, o problema é global e nós temos que tentar minimizar o problema, porque passar incólume do problema, isso é zero chance.
Pois é, então nós vamos encerrando por aqui a nossa agradável conversa, apesar do assunto ser tão asperoso, porque nós estamos nos preparando para ouvir um dos donos do dinheiro do mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, que vai daqui a 5 minutos fazer um pronunciamento e, segundo os especuladores, ele deverá decretar emergência econômica nos Estados Unidos. Se ele decretar emergência econômica, quais serão as repercussões para nós? Além de irmos dormir, o que devemos fazer?
Bom, eu não conheço a legislação americana ao ponto de te dar uma resposta completa, mas uma das coisas que eu espero dessa emergência econômica, caso ela venha, seja uma ampliação. Eles vão anunciar medidas econômicas para reaquecer a economia americana, que está parada por conta do coronavírus. Quando tu para, fecha aeroporto, fecha negócios com a Europa, por exemplo, os impactos econômicos na economia americana são violentíssimos. Então, ele deve anunciar medidas de estímulo para que se compense, em parte, as medidas de saúde que estão sendo tomadas. É exatamente medidas como essas que eu imagino que o pessoal lá no Ministério da Economia estejam planejando para que o Brasil também entre nessa onda tão logo seja possível fazer.
Então, você tem uma expectativa positiva desse pronunciamento que vai ser feito agora?
Tem uma expectativa positiva e que talvez dê uma melhorada aí nos mercados.
Deus te ouça. Antônio da Luz, muito obrigado pelo seu esforço. Né? Eu sei que você está muito cansado, a batalha não é fácil, fazendo 3 batalhas simultaneamente. Parabéns pelo seu esforço ontem em Brasília. Espero realmente que você consiga resolver as suas demandas representando o povo gaúcho através do Skype, como estamos fazendo aqui. Por que não, né? Já que uma vez você esteve lá ontem, já defendeu sua posição. E vamos aguardar, então, o pronunciamento do presidente Trump, de modo que a gente possa voltar a ter, minimamente, uma posição de retomada da economia na segunda-feira. Tá certo, Antônio?
Grande abraço, João Batista. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores.
Bom e merecido final de descanso para você.
Muito obrigado.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, passando duas informações importantes, quer dizer, várias informações importantes, duas análises. Primeiro, antecipando a proposta gaúcha para a renegociação das dívidas diante da seca. A gente vai colocar já o seu pronunciamento feito no início dessa entrevista para ficar à disposição de todos. Depois, o seu ponto de vista a respeito do aguardado, já antecipado por ele, problemas na economia com a pandemia do coronavírus. E como eu finalizei, tomara que daqui a pouco o presidente Trump faça aquilo que o Antônio Aluz disse, anuncie medidas de estímulo para a economia paralisada no mundo ocidental nesse instante. Vamos acompanhar, seja o produtor rural, mas bem informado do nosso país, continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.